Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Triste fim de Policarpo Quaresma?
Caon!
A lição de violão. Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4:15 da tarde. Havia mais de 20 nos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo, às vezes, sempre o pão da padaria francesa. Não gastava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que, às 3:40, por aí assim, tomava o bonde, sem erro de um minuto, e a pisar a soleira da porta de sua casa, numa rua afastada de Januário, bem exatamente às 4:15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos e tanto que, na casa do capitão Claudio, onde era costume jantar-se pelas 4:30, logo que ouviam passar, a dona gritava à criada. Mas olha que são horas, o Major Quaresma já passou. E era assim todos os dias, há quase 30 anos. Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando, por parte da vizinhança, da consideração a respeito de homem abastado. Não recebia ninguém. Vivia num isolamento monacal, embora fosse corteiro, com os vizinhos que o julgavam esquisito e misantropo. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos, e a única desafeição que merecera, fora doutor Segadas, um clínico afamado no lugar, que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, para quê? Pitismo. O subsecretário não mostrava os livros a ninguém. Mas acontecia que, quando se abriam as janelas da sala de sua livraria, da rua poder-se-iam ver as estantes pejadas de cima a baixo. Eram esses os seus hábitos, ultimamente, porém, mudaram um pouco, e isso provocava comentários no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas pessoas que o visitavam até então, nos últimos dias, era visto entrar em sua casa, 3 vezes por semana e em dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo pela primeira vez o caso intrigou a vizinhança. Um violão em casa tão respeitável.
Que seria?
E, na mesma tarde, uma das mais lindas vizinhas do major convidou uma amiga. E ambas levaram um tempo perdido, de cá para lá, a palmilhar o passeio, esticando a cabeça, quando passavam diante da janela aberta do esquisito subsecretário. Não foi inútil a espionagem. Sentado no sofá, tendo ao lado tal sujeito, empunhando o pinho na posição de tocar, o major atentamente ouvia, olhe, majo assim. E as cordas vibravam vagarosamente a nota herida. Em seguida, o mestre aduzia. Erré, aprendeu. Mas não foi preciso pôr na carta, a vizinhança concluiu logo que o major aprendia a tocar violão. Um homem tão sério metido nessas malandragens. Uma tarde de sol de março, forte e implacável aí pelas cercanias das 4 horas, as janelas de uma erma rua de Januário povoaram-se rápida e repentinamente de um e de outro lado. Até da casa do general vieram moças à janela. Um batalhão?
Quégio!
Um incendisto. O major Quaresma, de cabeça baixa, com pequenos passos de boi e de carro, subiu e a rua, tendo debaixo do braço um violão impudico. É verdade que a guitarra vinha decentemente embrulhada em papel, mas o vestuário não lhe escondia inteiramente as formas. À vista de tão escandaloso fato, a consideração e o respeito que o major Policarpo Quaresma merecia nos arredores de sua casa diminuíram um pouco. Estava perdido, maluco, diziam. Ele, porém, continuou serenamente nos seus estudos, mesmo porque me não percebeu essa diminuição. Quaresma era um homem pequeno, magro, que usava pince-nez, olhava sempre baixo, mas, quando fichava alguém ou alguma coisa, os seus olhos tomavam, por detrás das lentes, um forte brilho de penetração, e era como se ele quisesse ir à alma da pessoa ou da coisa que fichava. Contudo, sempre os trazia baixo, como se guiasse pela ponta do cavaignac que lhe enfeitava o queixo. Vestia-se sempre de fraque preto-azul, ou de cinzas de pano listrado, mas sempre de fraque, e era raro que não se cobrisse com uma cartola de abas curtas e muito alta, feita segundo um figurino antigo de que ele sabia mil não precisão à epocha. Quando entrou em casa naquele dia, foi Imã que lhe abriu a porta, perguntando. Janta já? Ou ainda não? Espere um pouco, Ricardo, que vem jantar hoje conosco. Policarpo, você precisa tomar juízo. Um homem de idade, composição, respeitável, Como você é, andar metido com esse seresteiro, um quase capadocio e não é bonito. O major descansou o chapéu de sol, um antigo chapéu de sol, com a haste inteiramente de madeira, em cabo de volta, incrustado de pequenos losangos de madreperola, e respondeu. Mas você está muito enganada, mana. É preconceito supor-se que todo um que toca viola não é um desclassificado. A modinha é a mais genuína expressão da poesia nacional e o viol e o olão é o instrumento que ela pede. Nós é que temos abandonado o gênero, mas ele já esteve em honra, em Lisboa, no século passado, com o padre Caldas, que teve um auditório de fidalgas. Beckford, um inglês notável, muito o elogia. Mas isso foi em outro tempo, agora. Aqui tem isso, Adelaide. Convém que nós não deixemos morrer as nossas tradições, os usos genuinamente nacionais. É bem, Policarpo, eu não quero contrariar você. Continue lá com as suas manias. O major entrou para um aposento próximo, enquanto sua irmã seguia em direitura ao interior da casa. Quaresma despiu-se, lavou-se, enfiou a roupa de casa, veio para a biblioteca, sentou-se a uma cadeira de balanço, descansando. Estava num aposento vasto, com janelas para uma rua lateral, e todo era forrado de estantes de ferro. Havia perto de 10, com 4 prateleiras, foras pequenas com os livros de maior tomo. Quem examinasse vagarosamente aquela grande coleção de livros, havia de espantar-se ao perspiriglito que presidiria a sua reunião. Na fissão, havia unicamente autores nacionais ou tidos como tais. O Bento Teixeira, da Prosopé, o Gregorio de Matos, o Basílio da Gama, o Santa Rita Tadurão, o José de Alencar Todô, o Macedo, o Gonçalves Dias e Todô, além de muitos outros. Podia-se afiançar que nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltava nas estantes do major. De história do Brasil era farta messe. Os cronistas Gamea Soares, Gandavo e Rocha Pita, Frei Vicente Salvador Ramitage, Aires Casal, Pereira da Silva, Handelmann e Gechichete von Brasilin, Belo Moras, Capistrano de Abreu, soltei, Warren Agen, além de outros mais raros ou menos famosos. Então no tocante a viagens e explorações, que riqueza! Lais von Anstad, o Jean de Lery, o Saint Hilaire, o Martius, o Príncipe de Neuwied, o John May, o von Echege, o Agassiz, Couto Magalhães e se encontravam também Darwin, Freycinet, Bom Gaivilo e até o famoso Pigafetta, cronista da viagem de Magalhães, é porque todos esses últimos viajantes tocavam no Brasil, resumida ou amplamente. Além destes, havia livros subsidiários. Dicionários, manuais, enciclopedias, compendios, em vários idiomas. Vê-se assim que a sua predileção pela poética de Porto Alegre e Magalhães não lhe vinha de uma herança da jeve das línguas literárias da Europa. Ao contrário, o major conhecia bem sofrivelmente francês, inglês e alemão, e se não falava tais idiomas, lia-os e traduzia-os correntemente. A razão que ser encontrada numa disposição particular de seu espírito, no forte sentimento que guiava sua vida. Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou o todo inteiro. Não forra o amor comum, paladar vazio, fora um sentimento sério, grave e absorvente. Nada de ambições políticas ou administrativas, o que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo o fez pensar. Foi num conhecimento inteiro do Brasil, levando-a a meditações sobre os seus recursos, para depois então apontar os remédios, as medidas progressivas, com pleno conhecimento de causa. Não se sabia bem onde nascera, mas não forra de certo em F. Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele com qualquer regionalismo. Quaresma era antes de tudo brasileiro. Não tinha predileção, a poeta ou aquela parte de que anteceu pai Torquim, que aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só os pampas do sul com o seu gado, não era o café de S. Paulo, não eram o ouro e os diamantes de Minas, não era a beleza da Guanabara, não era a altura da Paulo Afonso, não era o estro de Gonçalves Dias ou o impeto de Andrade Neves, e era tudo isso junto, fundido reunido, sob a bandeira estrelada do cruzeiro. Logo aos 18 anos quis fazer-se militar, mas a junta de Saúde julgou incapaz. Desgostou-se, sofreu, mas não maldisse a pátria. O ministério era liberal, ele se fez conservador e continuou mais do nunca amar a terra que o viu nascer. Impossibilitado de evoluir-se sob os dourados do exército, procurou a administração e dos seus ramos escolheu o militar. Era onde estava bem. No meio de soldados, de canhões, de canhanos, de papelada ensada de quilos de polvora, de nomes de fuzis e termos técnicos de artilharia, aspirava diariamente àquele hálito de guerra, de bravura, de vitória, de triunfo, que é bem o hálito da pátria. Durante lazeres burocráticos, estudou, mas estudou a pátria nas suas riquezas naturas, na soria, na sua geografia, na sua literatura e na sua política. Quaresma sabia bem as espécies de mineras, vegetas e animais que o Brasil continha, sabia o valor do ouro, dos diamantes exportados por minas, as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com azedume e paixão a preeminência do Amazonas sobre todos os demais rios do mundo. Para isso ia até ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo e é com este rival do seu rio que ele mais implicava. Ai de quem o citasse na sua frente, em geral ao calmo e delicado, o major ficava agitado e malcriado quando se discutia a extensão das Uauanas em face da do Nilo. Havia um ano a esta parte que se dedicava ao Tupi-Guarani. Todas as manhãs que aurora, com rolhos, os dedos rosados abrisse caminho ao louro febo, ele se atracava até o almoço com o Montoya, o arte e dicionário de la língua guarani ou mais bintupio, e estudava o jargar gabobo com afinco paixão. Na repartição, os pequenos entregado, amanuenses e escreventes, tendo notícia desse surdo do idioma tupiniquim, deram não sei sabe por quem chamar o Ibirajara. Certa vez, o escrevente Azevedo, ao assignar o ponto distraído, sem reparar quem lhe estava às costas, disse em tom chocareiro, você já viu que hoje o Ibirajara está tardando. Quaresma era considerado no Arnal. A sua idade, a sua ilustração, a modestia e honestidade de seu viver impunham-no ao respeito de todos. Sentindo que o alcunha lhe era dirigido, não perdeu a dignidade, não prorrompeu em duestos e insultos. Endireitou-se, consertou de o pince-nez, levantou o dedo indicador no ar e respondeu. O senhor Azevedo, não seja leviano. Não queira levar ao ridículo aqueles que trabalham em silêncio para a grandeza e a emancipação da bateria. Nesse dia o major pouco conversou. Era costume seu, assim pela hora do café, quando os empregados deixavam as bancas, transmitir aos companheiros o fruto de seus estados, as descobertas que fazia no seu gabinete de trabalho de riquezas nacionais. Um dia era o petróleo que lera em qualquer parte, como sendo encontrado a Bahia. Outra vez, era um novo exemplar de devoro de borracha que crescia no Rio Pardo, em Mato Grosso. Outra, era um sabio, uma notabilidade, cuja bisavó era brasileira, e quando não tinha descoberta a trazer, entrava pela xorografia, contava o curso dos rios, a sua extensão navegável, os melhoramentos insignificantes de que careciam para estarem a um franco percurso da foz às nascentes. Ele amava sobremodo os rios, as montanhas lhe eram indiferentes, pequenas talvez. Os colegas ouviam-no respeitosos e ninguém, a não ser esse tal Azevedo, se animava na sua frente a lhe fazer a menor objeção, a avançar uma pilheria um dito. Ao voltar às costas, porém, vingavam-se da cacetada, cobobrindo-o de troças. Este Quaresma, que a sete! Pensa que somos meninos de titico-tico. Arre! Não tem outra conversa. E desse modo lhe ele levando a vida, metade na repartição, sem ser compreendido, e a outra metade em casa, também sem ser compreendido. No dia em que o chamaram de Ubirajara, Quaresma ficou reservado, taciturno, mudo, só viu a falar porque, quando lavavam as mãos no aposento próximo à secretaria e se preparavam para sair, alguém suspirando disse, ah, meu Deus, quando direi ir a Iuapa? O major não se conteve, levantou o olhar, consertou o pince-nez e falou fraternal e persuasivo. Tens uma terra tão bela, tão rica, e queres visitar a dos outros. Eu, se algum dia puder, hei de percorrer a minha de princípio ao fim. O outro objetou-lhe porque só havia febres e mosquitos. O major contestou-lhe com estatísticas e até provou exuberantemente que o Amazonas tinha um dos melhores climas da terra. Era um clima caluniado pelos viciosos que de lá vinham doentes. Era assim o major Jor Policarpo Careva de Jacabá que era a sua residência, às 4h15 da tarde, sem erro de um minuto, como todas as tardes, exceto aos domingos, exatamente, ao gueito da Judas Aparição de um astro ou elipse. No mais, era um homem como todos os outros, a não ser aqueles que têm ambições políticas ou de fortuna, porque Quaresma não as tinha no mínimo grau. Sentado na cadeira de balanço, bem ao centro de sua biblioteca, o major abriu um livro e pôs-se a ler o Áspera do Conviva. Era o velho Hofgar Pita, o entusiastique Gongongorio Rojpita da História da América Portuguesa. Quaresma estava lendo aquele famoso período, Em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem madruga mais bela a aurora, o sol em nenhum outro hemisfério tem os raios mais dourados. Mas não pôde ao fim.
Baixe um ápota.
Foi e abriu em pessoa. A Tatadei Major perguntou o visitante. E não, chegaste à hora?
Acabava de entrar em Crara em casa do Majoresmo o senhor Ricardo Coração dos Outro, homem célebre pela sua habilidade em cantar modinhas e tocar violão. Em começo a sua fama estivera limitada a um pequeno subúrbio da cidade, em cujos saraus ele e seu violão figurava Momo Paganini e a sua rabeca em festas de duques. Aos poucos, com o tempo, foi tomando toda a extensão dos subúrbios, crescendo, solidificando-se, até ser considerada como coisa para eles. Não se julgue, entretanto, que Ricardo fosse um cantor de modinhas aí qualquer, um capadócio. Não, Ricardo Coração dos Outros era um artista a frequentar e a honrar as melhores famílias do Meier, Piedade e Riachuelo. Rara era a noite em que não recebesse um convite. Fosse na casa do Tenente Marques, do Doutor Bulhões ou do seu Castro, a sua presença era sempre requerida, instada e apreciada. O Doutor Bulhões até tinha, pelo Ricardo, uma admiração especial, um delírio, um frenesi, quando o trovador cantava ficava em êxtase. Gosto muito de canto, dizia o doutor no trem certa vez, mas só duas pessoas me enchem as medidas. O Tamagno e o Ricardo. Esse doutor tem uma grande reputação nos subúrbios, não como médico, pois que nem óleo de ricino receitava, mas como entendido em legislação telegrafica, por ser chefe de secção da Secretaria dos Telegrafos. Dessa maneira, Ricardo Coração dos Outros gozava da estima geral da alta sociedade suburbana. É uma alta sociedade muito especial que só é alta nos subúrbios. Compõe-se em geral de funcionários públicos, de pequenos negociantes, de médicos com alguma clínica, de tenentes de diferentes milícias. Nata essa quimpa pelas ruas esburacadas daquelas distantes regiões, assim como nas festas e nos bailes, com mais força que a burguesia de Petrópolis e Botafogo. Isto é só lá nos bailes, nas festas russas. Mas algum dos seus representantes vê um tipo mais ou menos, olha-o da cabeça aos pés, demoradamente assim como quem diz, aparece lá em casa que te dou um prato de comida. Porque o orgulho da aristocracia suburbana está em todo o dia jantar e almoço, muito feijão, muita carne seca, muito ensopado aduai, julga ela, e que está a pedra de toque da nobreza, da alta linha, da distinção. Fora dos subúrbios, na rua do ouvidor, nos teatros, nas das grandes festas centras. Essa gente míngua apasse, desaparece, chegando até com suas mulheres e filhas para ter beira beleza com que deslumbram, quasi diariamente, ou os lindos cavalheiros dos intermináveis vais diários daquelas redondezas. Ricardo, depois de ser poeta e o cantor dessa curiosa aristocracia, extravasou e passou à cidade, propriamente. A sua fama já chegava, Cristovão, e em breve ele o esperava, Botafogo com Vidal ia. Pois os jornais já falavam no seu nome e discutiam o alcance de sua obra e da sua poética. Mas que vinha ele fazer ali, na casa de pessoa de propósitos tão altos e tão severos hábitos? Não é difícil atinar. De certo, não vinha auxiliar o major nos seus estudos de geologia, de poética, de mineralogia e história brasileiras. Como bem supôs a vizinhança, o coração dos outros vinha ali uns tão somente ensinar o major a cantar modinhas e a tocar violão. Nada mais é simples. Já que corro com a sua paixão dominante, Quaresma estivera muito tempo em a meditar qual seria a expressão poético-musical característica da alma nacional. Consultou tu historiadores, cronistas e filosófos e adiriu certeza que era modinha acompanhada pelo violão. Seguro dessa verdade, não teve dúvidas. Tratou do de aprender o instrumento genuinamente brasileiro. E entrar nos segredos da modinha. Estava nisso tudo a cu, mas procurou saber quem era o primeiro executor e cantor da cidade e tomou lições com ele. O seu fim era disciplinar a modinha e tirar dela um forte motivo original de arte. Ricardo vinha justamente dar-lhe lição, mas antes disso, por convite especial do discípulo, ia compartilhar o seu jantar e forra por isso que o famoso trovador chegou mais cedo à casa do subsecretário. O já sabe dar o ré sustenido, major? Perguntou Ricardo logo ao sentar-se. Já? Vamos ver. Dizendo isto, foi desencapotar o seu sagrado violão, mas não houve tempo. Dona Adelaide, a irmã de Quaresma, entrou e convidou-os a irem jantar. Supa já esfriava na mesa que fossem. O senhor Ricardo há de nos desculpar, disse a velha senhora, a pobreza do nosso jantar. Eu lhe quis fazer um frango com pedite, pois, Mas Policarpo não deixou. Disse-me que esse tal Petitauto pois é estrangeiro e que eu o substituísse por Guando. Onde é que se viu frango com Guando? Coração dos outros ventou que talvez fosse bom. Seria uma novidade e não fazia mal experimentar. É uma mania de seu amigo, senhor Ricardo, esta de só querer coisas nacionas, e a gente tem que ingerir cada droga, chi. O qual Adelaide você tem certas ojerizas. A nossa terra, que tem todos os climas do mundo, é capaz de produzir tudo o que é necessário para o estômago mais exigente. Você é que deu para implicar. O exemplo, a manteiga que fica logo rançosa. Ah, é porque é de leite, se fosse como essas estrangeiras aí, fabricadas com gorduras de esgotos, talvez não se estragasse. Isto, Ricardo? Não querem nada da nossa terra. Ou em geral é assim, disse Ricardo. Não, mas é um erro. Não protegem as indústrias nacionais. Comigo não há disso. De tudo que é nacional, eu não uso estrangeiro. Visto-me com pano nacional, calço botas nacionais e assim por diante. Sentaram-se à mesa. Quaresma agarrou uma pequena garrafa de cristal e serviu dois calzices de parate. O é do programa nacional fez a irmã sorrindo. De certo, e é um magnífico aperitivo. Esses vermutes por aí, isto é, o coporo bom de cana, não é de batatas ou milho. Ricardo agarrou o cálice com delicadeza e respeito, levou-o aos lábios e foi como se todo ele bebesse o licor nacional. Está bom, hein? Indagou o major. Magnífico, diz Ricardo, estalando os lábios. É de Angra. Agora tu vais ver que magnífico vinho do Rio Grande temos. Ou qual Borgonha? Qual Bordeaux? Temos no sul muito melhores. E o jantar correu assim nesse tom. Quaresma altando os produtos nacionais. A banha, o tocinho e o arroz. A irmã fazia pequenas objeções e Ricardo dizia. É, não? A dúvida rolando nas órbitas os olhos pequenos, franzindo a testa diminuta que se sumia no cabelo áspero. Forçando muito a sua fisionomia miúda e dura a adquirir uma expressão sincera de deliriacadeza e satisfação. Acabado o jantar, foram ver o jardim. Era uma maravilha, não tinha nenhuma flor. Certamente a gente não se podia tomar por tal miséria os beijos de frade, palmas de Santa Rita, quaresmas luctulentas, manacás melancólicos e outros exemplares dos nossos campos e prados. Como em tudo mais, o major é em jardinagem essencialmente nacional. Nada de rosas, de chrysantemos, de magnolias e flores exóticas. As nossas terras tinham outras mais belas, mais expressivas, mais olentes, como aquelas que ele tinha ali. Ricardo ainda uma vez concordou e os entraram na sala, quando o crepúsculo vinha devagar, muito vagaroso e lento, como se fosse um longo adeus saudoso do sol deixar a terra, pondo nas coisas a sua poesia dolentes e a sua deliquescência. Mal foi acesso o gás, o mestre de violão empunhou o instrumento, apertou as cravelhas, correu a escala, abaixando-se sobre ele como se o quisesse beijar. Tirou alguns acordes, para experimentar, e dirigiu-se ao discípulo, que já tinha o seu em posição. Vamos ver. Tira a escala, Jor. Quaresma preparou os dedos, afinou a viola, mas não havia na sua execução nem a firmeza, nem o dengue com que o mestre fazia a mesma operação. Oi, major é assim. E mostrava a posição do instrumento, indo do colo ao braço esquerdo estendido, seguiu levemente pelo direito, e em seguida acrescentou. Major, o violão é o instrumento da paixão. Precisa de peito para falar. É preciso encostá-o, mas encostá-o com macieza e amor, como se fosse a amada noiva, para que diga o que sentimos. Diante do violão, Ricardo ficava loquaz, cheio de sentenças, todo ele fremindo de paixão pelo instrumento desprezado. A lição durou uns 50 minutos. O major sentiu-se cansado e pediu que o mestre cantasse. Era a primeira vez que Quaresma lhe fazia esse pedido, embora lisonjeado, quis a vaidade profissional que ele, Cipio, te negasse. Não tenho nada novo, uma composição minha. Dona Adelaide coube tentar uma de outro.
Au!
Por Deus, minha senhora, eu só canto as minhas. O Bilac que conhecem. Que quis fazer-me uma modinha, eu não aceitei. Você não entende de violão, seu Bilac. A questão não está em escrever uns versos certos que digam coisas bonitas. O essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Por exemplo, se eu dissesse, como em começo quis, no pé, uma modinha minha. O teu pé é uma folha de trevo e amo não é com violão. Querem ver? E ensaiou em voz já acompanhando pelo instrumento. O teu pé é uma de folha de atrio. Com vejam, continuou ele como não dá. Agora reparem. O teu copé é uma é o alma ao essa Edmir Harria. É outra coisa, acho? Não a duvida, disse a irmã de Quaresma.
O cante esta, convidou o major.
Objetou Ricardo.
Está velha, vou cantar a promessa, conhecem?
Não, disseram os dois irmãos.
Ó!
Anda por aí como as pombas do Raimundo.
A cante lá, senhor Ricardo, pediu dona Adelaide.
Ricardo Coração dos Outros, por fim, afinou ainda uma vez o violão e começou em voz fraca.
Prometo pelo Santíssimo Sacramento que serei tua paixão um homem.
Vão vendo, disse ele num intervalo.
Quanto à imagem...
Continuou!
As janelas estavam abertas. Moças e rapazes começaram a se amontoar na calçada para ouvir o menestrefmo. Sentindo que a rua se interessava ao coração dos outros, foi apurando a adição, tomando um ar feroz que lhe supunha ser de ternura, entusiasmo e...
Quando acabou, as palmas soaram do lado de fora e uma moça entrou procurando Dona Adelaide.
Senta-te, Ismenia, disse ela.
E demora é pouca.
Ricardo aprumou-se na cadeira, olhou um pouco o moço e continuou a dissertar sobre a modinha.
Aproveitando uma pausa, a irmã de Quares perguntou à moças.
Então quando te casas?
Era a pergunta que se lhe fazia sempre.
Ela então curvava do lado direito a sua triste cabecinha, coroada de magníficos cabelos castanhos, com de ouro, e respondia.
Não sei, Cavalcante forma-se no fim do ano e então marcaremos.
Isto era dito arrastado, com uma preguiça de impressionar.
Não era feia menina, filha do general, vizinho de Quaresma.
Era até bem simpática, com a sua fisionomia de pequenos traços mal desenhados e cobertos de umas tintas de bondade.
Aquele seu noivado durava anos. O noivo, o tal Cavalcante, estudava para dentista, um curso de 2 anos, mas que ele arrastava a 4, e Ismenia tinha sempre que responder à famosa pergunta, então quando se casa?
Cavalcante forma-se para o ano.
Intimamente ela não se incomodava.
Na vida para ela só havia uma coisa importante. Casar-se, mas pressa não tinha, nada nela a pedia.
Já agarraram um noivo, o resto era questão de tempo.
Após responder a Dona Adelaide, explicou o motivo da visita.
Viera, em nome do pai, convidar Ricardo Coração dos Outros a cantar em casa dela.
O papai, disse Doinhena Ismenia, gosta muito de modinhas.
Do norte, a senhora sabe, Dona Adelaide, que gente do norte aprecia muito.
Venha, alaram.